risco de fuga ou algum risco de atrapalhar ali a aplicação da lei, a busca de informações. E quando ele coloca essas medidas cautelares, é bom dizer que não quer dizer que eles sejam já punidos, né? É como forma de desmantelar ou buscar informações. Não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, apenas para que a nossa audiência entenda que são medidas que podem ser tomadas de acordo com o Código de Processo
Penal. Mas está um pouco excessivo?
Não, então, a questão do termo de excessivo, né? A gente precisa entender que o ministro, ele poderia ter dado só a tornozeleira, a monitoração eletrônica? Poderia. Ele poderia só ter restringido o passaporte? Poderia. Quando ele coloca mais de uma, Matheus, ele precisa justificar, porque lida com a liberdade, né, individual. Então, nós estamos falando de pessoas que podem, por exemplo, vamos aqui citar um exemplo. Uma das investigadas, ela falou, não, eu não divulguei, eu acessei. Ah, então vamos ver o IP. Isso é muito questão de provas periciais digitais, né? Ah, qual foi o IP que acessou? Foi com a sua senha? Você deu a senha para alguém? Então, vai se apurar isso. Agora, quando você fala do excesso, é muito complicado a gente afirmar, porque o ministro poderia. O Código de Processo Penal, inclusive, lá no artigo 282, ele fala, sendo necessário, né? Então, o que seria a necessidade? Então, ele vai analisar cada caso. Poderia fugir? Ah, então vou pôr o monitoramento.
Doutora, por falar em apuração, a gente tem uma informação importante aqui, porque é o seguinte, o Ministério do Esporte, o Ministério de Igualdade Racial, manifestaram conjuntamente apoio ao jogador Vini Júnior. Ele foi vítima de racismo, teria sido vítima de racismo durante uma partida do Real Madrid contra o Benfica pela Liga dos Campeões, nessa última terça-feira. E David Diogo tem as informações ao vivo. Olá, bom dia. Bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando. Mais um episódio triste, né, envolvendo racismo ali no campo de futebol. Mais uma vez se repete esse episódio e o mundo todo repudia essa ação. Em nota, os Ministérios do Esporte e da Igualdade Racial afirmaram que o governo brasileiro vai acompanhar de perto a apuração aberta pela UEFA, União das Federações Europeias de Futebol, na expectativa de que sejam tomadas todas as medidas cabíveis e também de responsabilizar os envolvidos e prevenir novos episódios. Nós separamos um trecho dessa nota conjunta dos ministérios e ela fala o seguinte, abre aspas, é inaceitável que manifestações racistas ocorram em ambientes esportivos que devem ser espaço de respeito e promoção da igualdade racial. O racismo é uma violação de direitos humanos e um atentado aos princípios fundamentais do esporte. Racismo é crime, fecha aspas, é o que diz a nota em conjunta. Vamos lembrar aqui o episódio que aconteceu com o jogador Vini Júnior, né? Ele marcou um gol contra ali a equipe portuguesa, foi comemorar ao lado do campo ali, próximo a uma torcida organizada do Benfica, e o jogador recebeu vários xingamentos dessa torcida. Após o jogo ser retomado, Vini Júnior reclamou ao árbitro da partida de manifestações vindas dessa torcida organizada. O árbitro imediatamente acionou o protocolo antirracismo previsto pela UEFA e paralisou a partida. Mais tarde, a torcida voltou a expressar formas de xingamentos ali ao jogador brasileiro, que também, né, jogou objetos, né, arremessou objetos em sua direção. Segundo a UEFA, um inspetor independente de ética e disciplina foi designado para conduzir toda essa apuração sobre a denúncia feita pelo jogador brasileiro Vini Júnior, e a gente vai acompanhar de perto. Fernando.
Ok, David e Diogo, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí. Vamos acompanhar, sim, de perto toda essa situação. E estamos acompanhando tudo que acontece no Brasil e no mundo e vamos direto para a redação. Vamos falar com ela, Danúbia Braga. Bom dia, Danúbia.
Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala sobre a greve geral dos trabalhadores na Argentina, que vem afetando todos os setores, entre eles também voos que partiriam aqui do Brasil em direção à Argentina, que foram cancelados ou alterados na manhã desta quinta-feira, principalmente pensando na Gru Airport, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, a gente até preparou ali uma arte para acompanharmos juntos quais são as notas oficiais por parte parte das empresas. A gente tem, então, num primeiro momento, informações da Gru Airport, que até o momento, 14 voos cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, com destino à Argentina. Rio Galeão também informou que 16 voos de chegada e 15 de partida com origem ou destino no país foram cancelados. A Gol informou que teve algumas alterações nos seus voos, então é preciso acessar o site da companhia aérea para ver qual é a previsão de cada voo. A Latam também informou que teve alteração em diversos voos, tanto alteração de data quanto alteração de horário, então é necessário também acessar o site da empresa. E a Aerolíneas Argentinas teve o cancelamento de 255 voos devido à greve e estimaram, então, um prejuízo em torno de 3 milhões de dólares. Fernando.
Muito bem, então obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta aí contando, acompanhando tudo, essa atenta redação da nossa Jovem Pan. Muito obrigado, Danúbia, bom trabalho. A gente fez uma pergunta para você logo no início do programa. Você é a favor de uma reforma trabalhista aqui no Brasil? Porque tudo isso que está acontecendo lá na Argentina é por causa da manifestação de centrais sindicais contrárias a essa reforma trabalhista que já passou no Senado e agora precisa ser aprovada também no Congresso. Perguntando para você, estou perguntando para a nossa bancada também. A mudança lá, gente, é muito significativa. Inclui até a possibilidade de pagamentos em moeda estrangeira, flexibiliza as horas de trabalho, até 12 horas de trabalho por dia, com pagamentos que não são necessariamente em dinheiro, talvez por folga, redução de jornada em outros dias, enfim, período de experiência que pode durar um ano. É bom para o... Pergunta. É bom para o trabalhador? Pergunta também.
Na realidade, o que a gente está vendo é um retrocesso a condições de trabalho que são similares à época da Revolução Industrial, né? Então, a gente está falando de uma época em que as pessoas trabalhavam 12, 14 horas por dia. E, na realidade, essas medidas são boas para o grande empresariado e são terríveis para os trabalhadores argentinos, porque eles vão ser submetidos a condições de trabalho cada vez piores, né? E isso não é uma novidade agora dessa medida do governo de Javier Milei, já que no começo do mandato dele ele aprovou aquele conjunto de legislações conhecidas como ônibus, né? As leis gerais que mudariam esses registros trabalhistas, e a sociedade argentina está respondendo a isso. No caso, a gente tem também um problema muito grave, que é o fato de que o governo do Javier Milei tem atravessado um processo cada vez maior de dolarização da economia argentina. Então, isso significa que a moeda do dólar, né, que é emitida pelos Estados Unidos, está sendo normalizada como moeda corrente, e a Argentina não consegue acumular, isso historicamente, divisas de dólares o suficiente para poder controlar o seu índice inflacionário. Então, como alternativa a isso, o governo Javier Milei tem tomado empréstimos do Fundo Monetário Internacional, e isso significa uma solicitação de empréstimo com necessidade de aplicação de medidas de corte de gastos, de diminuição da valorização da força de trabalho, o que na prática vai significar uma piora da condição de vida dos trabalhadores e que está recebendo a resposta nas ruas agora, assim como recebeu em outras oportunidades também.
Agora, também é importante a gente falar que a nossa CLT, ela foi feita por Getúlio Vargas, né, gente?
Década de 40, né?
Então fica a pergunta para vocês e para o nosso público. Estaria na hora de uma reforma trabalhista?
Sim.
Na realidade, a gente já teve uma, né, em 2017, que prometeu um aumento do número de empregos, de estabilidade, e o que aconteceu foi justamente o contrário. O que a gente observou foi um aumento do volume do trabalho, da informalidade do trabalho, o que significa também uma diminuição na possibilidade de contribuição previdenciária, uma queda no poder de consumo das famílias de trabalhadores, e a CLT, né, na verdade, vem se dilapidando desde 1943, quando ela foi criada, sim, por Getúlio Vargas, mas como fruto do processo histórico das lutas dos trabalhadores na década de 20, 30 e 40. A CLT, de fato, ela tem demandas que hoje eu vejo como insuficientes para atender a gama dos trabalhadores, mas a solução, então, é ela ser cada vez mais cortada ou ela ser ampliada no sentido de abranger uma maior segurança para os trabalhadores, por exemplo.
Ô Fernando, só somar uma informação aqui para o debate, que a questão das 12 horas diárias, né, o governo argentino, ele continua limitando a anual atual, que é de 48 horas, se é pouco ou se é muito, né? Cada um julga o seu, mas isso não muda. O que muda é que, eventualmente, a pessoa poderia, por exemplo, concentrar, se for um acordo entre ela e a empresa, em 4 dias de 12 horas trabalhadas, e aí também, como a gente está falando aqui, cada um julga se isso é muito ou pouco, e folgar os outros 3 dias. Então, é só para trazer a informação, porque fica parecendo que a pessoa agora vai ter que trabalhar 7 dias por semana e 12 horas por dia, que a gente fala tanto, né, da informação ser dada de forma clara, por isso que é importante a gente trazer. E só trazendo mais um ponto em relação à reforma da CLT, que é necessária. A gente teve uma reforma trabalhista, de fato, há alguns anos, a gente enfrentou uma pandemia depois, e a gente enfrenta um cenário muito diverso da década de 40, 50, quando a gente tinha uma população economicamente ativa muito grande. Então a gente tinha aquela pirâmide, tinha muita gente trabalhando, muita gente contribuindo, e pouca gente usufruindo. Por isso que a gente vê essas aposentadorias malucas, bizarras, em valores, né, estratosféricos ainda hoje. Hoje a gente tem o contrário. Hoje a pirâmide, ela virou de cabeça para baixo. A gente tem cada vez menos gente no mercado de trabalho e a gente tem cada vez mais gente sugando, usando daquilo para manter suas aposentadorias, que não tem limite, né, no setor público.
Sim, o Gustavo colocou aqui o combate à informalidade trazido, que foi um dos pontos colocados nessa reforma, né? Também é um dos pontos que são trazidos na Argentina e, curiosamente, é uma queda de braço que até hoje persiste, inclusive no Brasil. Depois a gente vai até discutir a questão dos, né, da jornada, aí, enfim. Mas sabe aqui também que é importante a gente colocar flexibilização da jornada, e tem algumas coisas que o Brasil já implementou. Tá? Restrição de greves com exigência mínima de prestação, a gente já tem isso aqui também no Brasil. Então não é uma pauta, porque quando você vai pesquisar, as pessoas falam, ah, é uma pauta mais ligada à ala empresarial, à ala da direita. Não, inclusive aqui no Brasil a gente tem essa restrição de greve já implementada, não pode, serviço essencial não pode ter na totalidade paralisação, né? Férias mais flexíveis também, por mais que não se coloque isso expressamente, a gente observa pessoas tirando, vendendo as férias e ou tirando as férias de forma parcelada. Então,
é que hoje lá é a empresa que escolhe quando a pessoa sai de férias, essa reforma permite que a pessoa escolha, então parece que tudo é contra, né, o trabalhador.
Uma discussão muito grande com relação aos contratos de trabalho, né? E eu queria trazer um contrato especial para a gente discutir aqui, o contrato de trabalho do ex-goleiro Bruno. Lembra dele? Pois é, estamos falando, né, de um cidadão que cometeu um crime, ele está em liberdade, ele está condicional, e teve um contrato de trabalho assinado com o time do Vasco do Acre e vai disputar a Copa do Brasil, né? Ele foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da esposa, Elisa Samúdio. E agora ele está em liberdade condicional, como eu disse. E aí ele afirmou que pretende entrar na vida política também.
Nossa
senhora. E tem outro detalhe, ele se identifica como um pensador da direita, né? E outro detalhe também, o time que ele está jogando tem 4 jogadores envolvidos em crimes contra mulheres.
Nossa, que time bom esse, hein?
É o Vasco do Acre.
Eles vão fundar um partido, né?
Um dos 92 times que disputam a Copa do Brasil desse ano.
Vou falar uma coisa, se esse time aí, ele não tem esse olhar, tem um negócio muito interessante que chama marketing. E às vezes você tem que ter noção reputacional. Fica difícil você comprar uma camisa, você fazer um patrocínio para um time que gosta tanto de pessoas envolvidas em violência contra mulheres.
Não sei, que for jogar só dentro da penitenciária, né?
Não, o jogo
pior,
é hoje.
Não, o pior que eu vou ter que pôr uma pimenta aqui, Fernando.
O jogo é hoje.
Falando legalmente, tá? Legalmente. Não tô, eu sou super contra a violência contra a mulher. Ela sou contra. Estudiosa, sou estudiosa dessa temática. Mas, se ele tá em livramento condicional, é um dever que ele trabalhe licitamente. Código Penal, bem como a Lei de Execução Penal, né, trazendo garantias fundamentais, o Estado escolhe mexer no bolso e na liberdade, no direito de ir e vir daquele que, né, pesa contra ele uma condenação com trânsito em julgado. Se ele tá, né, com livramento condicional, ele vai cumprir o restante da pena dele em liberdade, mediante certas condições. E uma delas é trabalhar licitamente. Então, alguém, não estou dizendo que eu, mas alguém teria que contratá-lo. Então, do ponto de vista da legalidade, acho até prudente. Agora,
mas assim, esse time está muito motivado,
agora,
né?
Agora, doutora Priscila, desculpe interrompê-la, mas eu adorei que a senhora conseguiu mostrar muito bem, com toda a sua inteligência, porque é ainda pior que o time firme esse contrato. Porque ele está solto, ele só pode sair da cadeia por isso, com isso, com esse contrato assinado. Então, se ele não tivesse esse contrato, ele estaria agora na penitenciária, que, na minha opinião, é o lugar dele.
Lembrando que ele passou antes, né, depois da condenação, pelo Boa Esporte.
Varginha,
passou pelo Rio Branco e pelo Posse Caldas também. causando reboliço em tudo isso. Eu vou fazer aqui um rápido break para a nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossfit. Turbo Freezer, na só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Tudo isso em ofertas, hoje é 100. Jovem Pan, Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits. Esta.
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Hoje do que o PL.
Nesse momento, voltamos para nossa rede de rádios em todo o Brasil e vamos para as notícias internacionais. É isso, manager? Ela é manager, atentíssima ao cenário internacional e nós também. Você que acompanha aqui a Jovem Pan viu que hoje uma notícia abalou o Reino Unido. Na verdade, abalou o mundo, porque um ex-príncipe acabou sendo preso em sua casa. Luca Bassani está conosco diretamente da Europa para trazer os detalhes. Bom dia, Luca. Quais são as atualizações?
Bom dia também a você, Fernando, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Uma atualização de fato bombástica para a família real e para toda a política britânica. Afinal, o ex-príncipe Andrew foi preso na sua residência em Norfolk, na Inglaterra, depois da polícia concluir que ele cometeu vários atos, né, que não condizem com a função pública enquanto era também secretário do comércio, né, trabalhava dentro do setor do comércio durante os anos passados. Ele envolvido diretamente no caso de Jeffrey Epstein, que, como sempre falamos, esse ex-financista norte-americano acusado e condenado por uma rede de aliciamento de menores e também de tráfico humano e de outros vários crimes de ordem sexual em uma ilha privada que envolvem grandes nomes do empresariado e da política mundial. Andrew, que era príncipe por ser irmão do rei Charles III, perdeu seu título de nobreza, foi afastado das funções públicas e já vivia numa espécie de ostracismo durante os últimos meses. Mas depois que os arquivos de Epstein foram publicados, milhões deles com fotos, mensagens, e-mails, ficou ainda mais evidente essa ligação entre Epstein e Andrew. Agora mesmo, o rei Charles III fez uma declaração dizendo que a lei deve seguir o seu curso e que ele dá todo o apoio necessário para as forças policiais, as forças de investigação, independentemente de ser seu irmão ou não. A expectativa é que Andrew fique sob a custódia da polícia entre 24 e 96 horas para primeiras averiguações, também uma espécie de interrogatório, enquanto as suas casas também passam por um processo de busca e apreensão, seja em Windsor, seja também em Norfolk e em Berkshire, provavelmente à procura de documentos ou outras provas que possam corroborar a sua ligação direta com Jeffrey Epstein. Por enquanto, não tivemos nenhuma declaração do primeiro-ministro Keir Starmer, que é uma figura também abalada por esse escândalo, já que membros do seu governo trabalhista também estiveram ligados no passado com Jeffrey Epstein, o que gerou uma reação não só da oposição conservadora e do Reform UK, mas também uma reação do próprio Partido Trabalhista pedindo uma nova liderança dentro de Londres. Nós vamos ficar aqui acompanhando, são muitas reações que surgem agora, por enquanto essas são as atualizações de momento.
Obrigado, Luca Bassani. E a gente não pôde deixar de reparar essa neve elegante, compondo com a sua natural elegância, nos dando as informações aí. Está tão elegante quanto Eliseu Caetano. Maravilhosamente bem apoiado na notícia e na categoria. Muito obrigado, bom trabalho. Valeu. Falei nele, né? E a gente continuou no cenário internacional, de um correspondente elegante para outro também elegante e muito bem informado, porque ele tem as informações lá de mais gente importante que depois, em um processo de depoimento que pode também mexer com muita estrutura, principalmente das redes sociais. Eliseu Caetano está conosco? Bem-vindo!
Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer aí pelos cumprimentos, viu? A gente serve bem para servir sempre, inclusive no quesito estar bem vestido. Agora, só não estou tão bem vestido hoje quanto o nosso companheiro lá na Europa, Luca Bassani, mas também pudera, né? Neve, frio, faz com que a gente se vista um pouco melhor. O homem tá alinhado, tá arrasando naquela Europa e trazendo informações para deixar a gente sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan. Então, da fria Europa para quente Miami, a gente segue no cenário internacional trazendo todas as atualizações, Fernando, porque Mark Zuckerberg, um dos homens mais poderosos do setor de tecnologia no mundo, presidente executivo da Meta, que é empresa mãe de plataformas como o Facebook e o Instagram, foi ao banco de testemunhas nesta quarta-feira em Los Angeles, aqui no estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, para mais um dia de julgamento, aliás, um dos julgamentos mais importantes já feitos contra empresas de tecnologia aqui no país. O processo está sendo movido por uma mulher com 20 anos de idade, identificada apenas pelas iniciais KGM, que afirma que o uso de redes sociais desde a infância a deixou dependente das plataformas e agravou problemas como ansiedade, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Os advogados, a autora do processo, sustentam que a Meta e outras gigantes do setor de tecnologia deliberadamente projetaram recursos como, por exemplo, rolagem infinita, recomendações automáticas e notificações para engajar compulsivamente usuários jovens, criando ali um ciclo que se assemelha ao vício, viu? Agora, o que disse Mark Zuckerberg? Eu dei a minha escaramichada, a minha fuçada junto às nossas fontes lá na Califórnia, conversei com colegas jornalistas que também participaram, que acompanharam esse julgamento, e ele disse o seguinte: Mark Zuckerberg negou que a Meta tenha projetado o Instagram ou outras plataformas com a intenção de viciar crianças ou adolescentes. Ele disse que uma empresa razoável deve ajudar as pessoas que usam seus serviços e não explorá-las. Ele também admitiu que é difícil aplicar restrições de idade e que crianças menores de 13 anos ainda não acabam usando os aplicativos, apesar das regras oficiais. Ou seja, confirmando aquilo que todo pai e toda mãe já sabe. Ele também foi questionado sobre os documentos internos e metas de engajamento, incluindo e-mails antigos que mencionavam objetivos de aumentar o tempo de uso, o tempo de tela. Daí ele afirmou que a prioridade mudou, que a prioridade é diferente hoje, mas afirmou que hoje o importante para eles é o valor para os usuários e não apenas manter a atenção deles. Também foram levantadas, Fernando, perguntas sobre a própria preparação e também treinamento de mídia antes do depoimento. Algo comum para esses grandes executivos, né? E ele disse o seguinte, que ele é conhecido no mundo inteiro por ser muito ruim em falar em público. O interrogatório de Zuckerberg durou horas e incluiu confrontos, viu, entre a defesa e os advogados da autora, que mostraram provas e depoimentos já prestados por outros executivos. Agora, antes do depoimento de Zuckerberg, o tribunal ouviu testemunhos importantes de outros executivos famosos, viu, como por exemplo o Adam Mosseri, que é chefe do Instagram. Ele disse que a plataforma não é clinicamente viciante. E outros executivos também devem prestar depoimentos, como por exemplo do Snapchat e também do TikTok, assim como do YouTube e do Google, viu? Esse caso, Fernando, é o primeiro entre dezenas de processos semelhantes que podem totalizar mais de 1.500 ações judiciais contra grandes plataformas e está sendo tratado como um caso teste que pode influenciar muitos outros. Por que caso teste, Fernando? Porque aqui nos Estados Unidos, essas grandes empresas de tecnologias, elas são protegidas por um arcabouço ilegal do governo federal. E se uma cair, muito provavelmente, todas vão cair. Agora, só não vai cair o meu amor por vocês, por esse timaço do Morning Show. Alô, Heleninha! Ó, você mora no meu coração. E, Fernando, obrigado pelo carinho de sempre. É uma honra, repito, estar aqui com você nesse fronte todas as manhãs, ao lado dessa lenda do jornalismo brasileiro que é você, e ao lado do mineiro, do Matheus aí, que já virou meu amigo, estamos teclando e tal, já prometeu que vai mandar aí umas delícias de Minas para cá, para Miami. Muito só bom. Quero saber quando, hein, seu Matheus?
Eliseu, muito obrigado. Alegria toda nossa. Você ilumina nossas manhãs. Bom trabalho para você aí. Valeu. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, com a simpatia, com a elegância e com as notícias, gente. Eu fico pensando, né, que é mais ou menos quando o cigarro dominava a indústria do cinema norte-americano, e aí depois a gente foi entendendo, gente, esse negócio faz é mal, tem um tanto de gente doente, ele não traz sucesso, ele não traz riqueza, ele não traz prosperidade, fumar não é legal, e hoje a gente sabe o que é. Tem alguma comparação, doutora? A senhora vê algum princípio de conduta entre o vício que o cigarro não causava e hoje causa e as redes sociais atuais?
A questão da dopamina, né? A pessoa sente prazer em clicar ali, rolar infinitamente, e o próprio algoritmo coloca aquilo que ele quer ver para se sentir, né? Quando você clica futebol, só aparece futebol, já te dirige para essa questão, né, hormonal, que a gente às vezes não produz. Então isso vai virando um looping, Fernando, infinito, tal como qualquer outro vício. Cigarro, bebida alcoólica, que inclusive são situações que são liberadas pelo Estado, né? Então, quando a gente fala da internet, há uma preocupação, assim como também a jogatina que a gente falava agora há pouco. Os jogos, eles trazem essa sensação ou de liberdade ou de prazer que muitas vezes a pessoa busca, e todas as pessoas, né? Depois a gente pode até, não sei se eu posso restringir, na verdade ampliar, mas as pessoas elas tendem a ter um vício em alguma coisa, umas em ler, outras em jogar futebol, outras em assistir, mas a facilidade como a informação chega até nós, né, dentro dessa
dopamina
evolução.
Dopamina barata, né?
Isso, e ruim. Né? Não é aquela sensação, ruim, pelo amor
de Deus. Eu acho que a Jazz discorda, né? Doutor.
Discorda. Não, é pior,
não
Jazz,
é boa
que eu gosto,
coisa, tá? Deixa, discordar não, da deixa, Jazz. Deixa eu só, recomendo
antes
discordar, né? Não discordar.
Lá vem bomba. Antes dela discordar, só para dizer, eu tenho visto nas redes sociais, tá? Enfim, mas eu estou dizendo assim. Então, o que, que é certo, o que, que é errado? Ter, então, a dopamina no esporte? E qual é a diferença, já que o jeito, né? Esse vício, será que o que, que é certo e o que é errado? A gente entraria num embate filosófico, né? Enfim.
Pode falar, Jess.
Eu acho que essas medidas, essas apurações são chatíssimas, desnecessárias, imbecilizantes do ser humano e são patéticas quando o Estado trata. Ah, é viciante? É, e se for? E daí? Sabe o que é viciante? Fast food. Você vai proibir? Sabe o que pode ser viciante para uma pessoa? Ler, se ela sente prazer com isso. Sabe o que é viciante? Às vezes assistir televisão o dia inteiro. Tudo pode ser viciante, mas o Estado, fiscal do vício dos outros, que tem seus vários vícios, problemas aí, demoraram mais, nós falamos agora do Príncipe Andrew, desde 2017, nós temos vários arquivos que só foram divulgados agora e que permitiram a prisão de um sujeito tão nojento que levou a tantos problemas para tantas mulheres só agora. Esse é o Estado, que agora quer falar, Zuckerberg, você tem que ser mais transparente. E o Estado? E o Estado, que de fato não é privado, é um bem coletivo, não tem? Então, assim, eu acho chatíssimo. Eu acho que as pessoas são livres para serem viciadas. Elas são livres para serem viciadas no que elas quiserem e que elas colham as consequências disso. Porque quando a gente está olhando para isso, existe um gargalo que é: a rede social é viciante. Qual é o mau objetivo que a rede social traz? Porque o cigarro eu consigo. E veja que a medida não foi proibir o cigarro, mas colocar ali advertência. Coloca advertência que pode causar dependência.
Aumentar o imposto.
Sabe. Aumentar o imposto. Tudo bem, mas assim, ficar nesse bate-papo de chamar o Adam Mosse, que é o CEO do Instagram, e falar assim, ah, é viciante? Não, eu criei um produto para as pessoas odiarem. É óbvio que todo produto quer causar uma sensação de bem-estar que tem a dopamina envolvida. Todo produto vai querer causar isso. Seja uma loja de vender roupa, seja um cassino legal nos Estados Unidos, em Los Angeles, ou seja uma rede social. Então, eu acho que tem toda uma nuance disso que ignora alguns fatores primordiais. Quando tange as crianças, eu acho, eu já disse isso várias vezes, a responsabilidade, para mim, de o menino tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Roblox, é dos pais. Esta é a responsabilidade. Inclusive, na última semana, eu respondi, agora sei porquê, uma pesquisa da Meta, que era sobre os controles da plataforma para menores de idade, informando e até contando algumas delas que eu até não conhecia, não tenho filhos, mas eles estão com um cuidado para isso. Isso precisa ser um cuidado. Mas toda essa lógica de processar o Face... Eu acho que uma pessoa processar uma rede social porque ela ficou viciada... Eu não sei nem o que falar dessa pessoa.
Eu acho que existe um problema central, que é também ver que as redes sociais, seja a Meta, a Alphabet ou outras empresas as Big Techs, elas são empresas, então elas têm interesses comerciais na utilização das suas plataformas. E no caso delas, a gente tem um outro grande problema, que é o fato de que elas controlam um volume de dados enorme que atinge toda a população e que, como a gente viu em alguns momentos, né, envolvendo até a pós-presidencial do Donald Trump do ano passado, estavam todos os CEOs lá presentes para poder mostrar a sua aliança com o governo. E eu acho que nesse caso, né, também é fundamental entender que as redes sociais, elas têm que ser responsabilizadas enquanto empresas, porque, tendo elas interesses comerciais, qual que é o limite desse interesse comercial? Porque o Instagram, o Discord, o Facebook, várias dessas plataformas já tiveram inúmeros problemas relacionados à vinculação, por exemplo, de conteúdos sexualizantes de crianças e adolescentes. E que você não tem uma tratativa eficiente para poder derrubar aquele conteúdo, para poder restringir o acesso àquilo, porque, né, e aí concordando até com a Jess, traz uma exposição muito grande para as crianças. Eu acho que tem um outro elemento que talvez possa acrescentar ao debate, que é pensar... Por que as pessoas têm utilizado cada vez mais redes sociais como a sua principal ferramenta de divertimento? Justamente porque e aí a gente pode avaliar o tamanho das estruturas públicas gerais para isso, existe uma desidratação, existe uma retirada de estruturas gerais de lazer, de cultura, de cinema, o encarecimento desses acessos, e que acaba fazendo com que a camada mais empobrecida da população tenha, muitas vezes como único divertimento, justamente a utilização das redes sociais.
E vale só um comentário que eu vi essa semana, uma dica de uma psicopedagoga falando sobre os desenhos animados também, que hoje, quando você vai para as plataformas, para o YouTube, para os canais fechados, eles são também, né, desenhados para prender a atenção da criança, mas muito também nessa questão da geração muito rápida de dopamina. E ela estava contando que ela experimentou com algumas crianças bem, bem novinhas, assim, com 6 meses, 1 ano, colocar desenhos da década de 90. E as crianças adoram os desenhos, mas ela já foi, ela está fazendo uma pesquisa, ela foi notando a mudança de comportamento, como essas crianças, elas estão crescendo mais calmas, elas estão crescendo mais tranquilas. Então, para fazer voz aqui a Jess, a doutora e também ao Gustavo, no seguinte sentido, a responsabilidade também é dos pais. Se não se for assim, uma pessoa que vicia em cerveja vai processar a fabricante de cerveja. A que vicia em outra coisa... Então, eu acho assim, uma coisa é a regulação sobre pornografia infantil, sobre diversas coisas que precisam ser tratadas. Agora, esse excesso sobre, né, eu viciei, a idade também é nossa.
Mas olha a ironia. A ironia, há algum tempo nós debatemos aqui, essa é uma medida amplamente defendida por setores da esquerda, essa reação, a queda do acesso ali das crianças em várias questões. Muitas delas, principalmente quando a gente está falando de material, criança não tem que ver material pornográfico. Acho que elas deveriam até limitar o alcance disso, algumas fazendo isso. Mas a gente falou sobre o carnaval. Nós falamos sobre uma medida lá de BH, de Belo Horizonte, cidade maravilhosa, que tentava ali barrar indeterminados, criar faixas etárias para os blocos dentro da lógica das crianças. Então, criança não poderia estar no bloco mais 18, mais 16, e por assim vai. E aí, de repente, aquilo era um ataque a toda uma lógica, o carnaval é uma festa cultural, nananã, tudo isso. Mas espera, quando esse argumento é utilizado para as redes sociais, aí é um ótimo argumento. Então, assim, se a criança não pode ver isso no privado da rede social, ela também não deveria poder viver isso numa festa com pessoas, às vezes que vão estar peladas, seminuas. Então, assim, tem toda uma dificuldade.
Muito bem, assim disse Jess sobre carnaval. E eu queria falar também para você sobre carnaval. Tem que te lembrar para você. Olha só, nesse final de semana, você achou que o carnaval acabou? Não achou certo, achou errado, porque se você estiver em São Paulo nesse sábado, dia 21, ou seja, também conhecido como depois de amanhã, você pode curtir o nosso bloco Borbulhas de Amor, Jovem Pan. Anote aí, dia 21 de fevereiro, 12h, na Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo. Toda a turma da Pan te esperando por lá. Combinado? Encontro marcado. E a gente continua falando sobre carnaval também, porque tem um vídeo muito interessante do resgate de um folião. Esse vídeo viralizou lá em Cuiabá. O nosso repórter João Roberto Martins está atento a essa história e vai contar tudo para a gente. Bom dia, João, em Cuiabá. Como vai? Bom trabalho.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o Morning Show. É exatamente isso, né? Você contou aí lembranças do carnaval, né? Que em Cuiabá que acabou nesta última terça-feira, mas aconteceu um fato surpreendente que chamou a atenção, né? Um jovem, né, de 22 anos, chamado Matheus Pazolo, ficou com a perna presa em um bueiro durante a folião, durante as festas ali, essa cidade na região central de Cuiabá. O fato aconteceu na madrugada de terça-feira de carnaval para quarta-feira. E de acordo com o relato do próprio rapaz, ele havia acabado de chegar no evento e aí, em meio à multidão ali andando, vendo os blocos passar, ele não viu uma abertura, né, que estava entre o bueiro ali, entre as barras de ferro, e acabou com a perna presa, afundando um pouco. Ele ficou sentado ali. A princípio, ele disse que tentou retirar por conta própria a perna, mas imediatamente o joelho dele deu uma inchada e ele acabou não conseguindo. Os foliões que estavam ali, as pessoas que estavam presentes, como você pode ver nas imagens, estavam gravando, começaram a fazer uma espécie de cordão humano para deixar o local um pouco mais esvaziado ali, para que as pessoas não encostassem nele e não agravassem mais a situação que está. Mas a situação surpreendente é que ele ficou esperando por mais de uma hora a chegada do corpo de bombeiros. Alguns seguranças que viram a situação chamaram, demorou o resgate, ele ficou ali com a perna presa e nesse momento, o pessoal que estava nos acompanhando ali viu, falou que ele aproveitou o momento para tirar selfie, para gravar um vídeo ali, o pessoal continuou ali com o cordão humano, mas curtindo a festa, chegou ao corpo de bombeiros, viu que não era tão simples assim de retirar o rapaz ali, tirar a perna dele, precisou usar um desencerador para abrir um pouco mais as barras de ferro para que ele pudesse retirar a perna. E aí, qual fazer o resgate, conseguir retirar a perna do rapaz? Ele foi, por não conseguir andar, precisou que utilizasse uma cadeira de roda para colocar o rapaz, foi levado para fazer os atendimentos médicos. A gente perguntou na manhã de ontem se estava tudo ok, ele falou que estava sim, ainda está com o joelho um pouco inchado, vai esperar alguns dias para conseguir andar, mas ele falou, né, que é surpreendente que outras pessoas falaram para ele que não é, que ele não foi a única vítima ali daquele bueiro, que durante o carnaval, algumas pessoas também ficaram ali com o pé preso, mas conseguiram tirar, mas ali uma lembrança de carnaval que para ele, ele disse que não é tão ruim, que conseguiu ali movimentar o pessoal, chamou atenção, mas também serve um alerta ali de alguns cuidados, principalmente para fazer nessas regiões, que as festividades, que não é só o carnaval, frequentemente acontece alguns outros eventos por ali, Fernando.
Valeu, João, muito obrigado, valeu pelas informações, bom trabalho aí em Cuiabá. Gente, rápido break para redes de rádio em todo o Brasil, só um detalhe, esse...
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Nesse momento, estamos de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. A gente contou a história de um morador de Uberlândia que esqueceu a garagem aberta e os ladrões roubaram uma lancha. Entraram, saíram a pé com a lancha, esquiando no asfalto mesmo. A gente contou essa história aqui, mas vamos contar outras notícias agora para você que acompanha o nosso Morning Show no Brasil e no mundo. É, vamos direto? Ela é manager. Determinou? Mandou. Vamos para a nossa redação com ela, Danúbia Braga. Ela tem as informações dessa manhã. Bom dia, mais uma vez, Danúbia.
Olha só, Fernando, a gente fala a respeito de um projeto de lei que está em análise na Câmara dos Deputados, que torna obrigatório, tanto nas emissoras de TV quanto de rádio, a divulgação semanal da agenda deliberativa do plenário da Câmara. E essa proposta, ela determina que as estações mensagem com informações, horários e também os temas das sessões de votação. A proposta não conta, no entanto, com o apoio do setor das rádios, que considera um retrocesso já a execução obrigatória da Voz do Brasil. Além disso, o setor também analisa que em tempos de alta competitividade entre mídias, em um mundo de consumo fragmentado, obrigações que destoam dos formatos artísticos das estações costumam afastar a audiência, empurrando essa atenção para outros meios. Além disso, essa proposta ela também estabelece que caso a medida não seja cumprida de forma como foi estabelecido, a emissora pode sofrer sanções, né, como advertência, multa e também o registro da infração no processo de concessão pública. Então, é um assunto em que acompanhando.
Muito obrigado, Danúbia, pelas informações. Valeu. É, vamos repercutir isso aqui. Já não chega a hora do Brasil, Jess?
Não.
Tem mais
chega.
Agora?
Mas essa proposta, ela tem um traço muito interessante, porque ela é tão atual quanto a carroça. Não faz sentido. Conhecimento e, mais uma vez, a gente estava falando sobre as redes sociais, é um desconhecimento da mídia. Porque o que acontecia? Quando Getúlio Vargas criou a Voz do Brasil, ele criou porque ele era um ditador e ele queria que a mensagem dele estivesse presente em todos os lugares. Então, é um momento de publicidade do governo federal que se mantém até hoje, o que para mim já é um absurdo. Porque quem que quer escutar a Voz do Brasil? A audiência cai. E hoje em dia tem esse bichinho aqui, esse aparelhinho, você põe lá num dispositivo de música, você vai pro YouTube, você escuta o que você quer. Então, isso afasta as pessoas da rádio. Isso é ruim para a rádio. E aí agora, não bastasse esse dispositivo já da Voz do Brasil, querem inserir avisos da agenda do que está acontecendo no Congresso Nacional. Ora, se existe o interesse que o governo faça isso com as suas devidas publicidades, que os parlamentares o façam nas suas redes sociais, que a Câmara, que os senados façam nas suas redes sociais. Mas agora, querer colocar isso, quebrando a liberdade editorial daquela rádio e mais, levando muitas vezes o ouvinte, você que está escutando aí no rádio agora, nossa opinião, nossa visão, as notícias, imagina que do nada isso vai parar, ou até mesmo aquela musiquinha vai parar para você escutar. A musiquinha.
Agenda da Câmara.
Agenda da Câmara. Hoje veremos proposta 2646. PL. Não.
Ô, Jess, mas deixa eu trazer um ponto a favor aqui.
Não tem por que ter isso. E mais, vale pontuar que temos as TVs desses dispositivos. Câmara tem a TV Justiça, tem a TV Senado. Então, se existe esse interesse, que se invista nessas TVs, que estejam lá essa informação. Porque, assim, o que a gente não pode ignorar que hoje em dia, não é igual a Voz do Brasil, a pessoa vai mudar de dispositivo, vai conectar no Bluetooth, pôr aquela musiquinha da Taylor Swift ou daquele sertanejo raiz lá do meu Goiás e vai deixar tocar. E aí é péssimo, é muito errado uma medida dessa.
Mas vou trazer um ponto a favor aqui, que pode até conter ironia, mas é verdade. Talvez isso estimulasse os deputados e senadores a pelo menos irem para Brasília e trabalharem. Porque nós recebemos aqui na semana passada um senador que alertou que havia duas semanas que praticamente não havia agenda no Senado. Então talvez divulgando a agenda seja um marketing suficiente para os nossos belíssimos políticos, que muitos trabalham, mas vários outros parece que não, pelo menos comparecerem e pararem com esses projetos em praça e dar nome em rua e começar realmente a propor algum projeto que faça diferença na sociedade.
Só para aqui colocar que o STF entendeu que essa obrigatoriedade tem a ver, né, com o conhecimento de questões públicas. Eu, particularmente, quando passa, eu tiro, né, da sintonia onde eu estava ouvindo, como a Jazz aqui colocou, é liberdade, mas a gente tem um código brasileiro, e eu também eu quero deixar registrado que eu sou contrária a essa exigência, mas o Código Brasileiro de Telecomunicações, ele diz, né, e foi aqui confirmado pelo STF, essa obrigatoriedade, mas há uma consulta pública que foi disponibilizada pelo Ministério das Comunicações para avaliar até hoje, né, que é 19 de fevereiro, sobre a flexibilização ou dispensa dessa retransmissão, muito embora, como foi bem colocado aqui pela Danúbia, ela ser exigida, né, através desse código, vai se aguardar aí essa consulta pública e eu acho que, inevitavelmente, a consulta virá pela dispensa, porque, particularmente, eu não conheço ninguém que fique, deixa eu esperar a hora do Brasil.
Igual horário eleitoral gratuito.
É isso mesmo, a comparação que a Jess fez é muito oportuna, é como uma carroça que expressa, né, com velocidade liberada, enfim, é a informação circulando e aí a gente tem uma carroça no meio disso tudo, que é esse projeto de lei, essa obrigatoriedade que não faz o menor sentido. E agora, sabe o que faz sentido? A sua opinião em casa, no carro, no trabalho, você participando com a gente, deixando a sua opinião nos nossos canais da internet. Sabe o nosso WhatsApp? Já decorou? 1191-325-8055. A pergunta de hoje é: você acha que faz sentido? Você é a favor de uma reforma trabalhista no Brasil de hoje? Precisamos de novas regras, novas determinações? Isso está acontecendo na Argentina e, por isso, é uma confusão tremenda que a gente já viu, afetando voos, né? Diretos aqui que a gente tem em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Seguindo aqui, eu tenho uns comentários para ler, alguns aleatórios, mas muito bons. Eu estou chamando, né? Então eu vou dar uma moral aqui.
Sempre vem coisa boa,
né? Sobre o Vini Júnior, né? A Rose Brasileiro está dizendo, o Vini Júnior tem sofrido muito na Europa. Ele deveria retornar ao Brasil. Dinheiro não paga nossa dignidade. Opinião da Rose Brasileiro. A Vera Lúcia Pereira está dizendo, concordo com a Jess. A culpa é dos pais, falando sobre a questão, né, das redes sociais. Sobretudo esses pais que dão celular para crianças e não fiscalizam. É isso mesmo. Você dá o celular, tem que prestar atenção. Tem que ter legislação paternal, né?
Tem responsabilidade sobre isso, né?
Eu acho que só para poder acrescentar, para enriquecer essa questão do debate, existe também um problema de muitos pais que têm dificuldade de administrar e fazer o cuidado dentro de casa. Né? Mas muitas vezes por uma questão de falta de responsabilidade, né? Às vezes de um despreparo, mas também por falta de uma estrutura que possa prover esse cuidado constante, né? Já que muitos desses pais trabalham o dia todo, não tem essa disponibilidade toda para cuidar das crianças, e nessa correria do dia a dia, também bem comentou, os desenhos, as produções são feitas para que as crianças fiquem travadas ali, consumindo aquilo ininterruptamente, né? Então, eu acho que é entender que é necessário ter essa responsabilização e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura que possa aliviar essa carga, né?
Muito bem. E a gente quer que você continue com a gente também. Não tem nenhuma mágica nisso. É só mesmo. A gente quer que você continue bem informada, bem informado. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo na rede de rádios e também na TV e na internet. Mas voltamos daqui a pouco com muita informação bacana e muito assunto bom para discutir. Estamos de volta daqui a pouco.
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossway com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Você ouve a melhor rádio. Jovem. A melhor música.
Muito bem, estamos de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. A gente está comentando sobre o início da quaresma. A gente tem aqui um assunto para repercutir, que é uma live, né, do Frei Gilson, que reuniu nessa madrugada 1,5 milhão de fiéis, exatamente discutindo isso. A gente está aqui com Loves, né, que sempre tem crachá de entrada franca aqui no nosso Morning Show. E é isso, né? A ligação da quarta-feira de cinzas com a sexta-feira da paixão. Esse período tão importante para a fé cristã, Jess.
Desculpa, mas só fazer esse comentário. O Frei Gilson já há alguns anos, né? Ele faz a quaresma, que é rezar o rosário todas as manhãs, 4 horas da manhã, ao vivo.
Nos 40 dias?
Nos 40 dias. Ele começou, tem alguns anos, ele começou quase que sozinho. Ele falou, já que eu vou acordar 4 horas da manhã para rezar, ele começou a fazer a live e ele já chegou, ano passado, a bater mais de 4 milhões de pessoas em alguns dias durante a live. Né, porque os domingos não são contados, né? Muita gente confunde, fala, mas não são 40 dias, não tinha que acabar no domingo? Não acaba, porque os domingos eles não são contados. E vale só para concluir isso aqui, para passar a bola para os meninos, mas o pessoal associa muito a penitência a algo físico, né? Ah, eu vou deixar de comer carne, vou parar de tomar alguma bebida. Mas o Papa Leão, ele trouxe uma penitência interessante, o Fernando. Ele falou, olha, que a gente tem uma penitência moral, emocional, que seja, por exemplo, não falar mal do outro, né, ter mais cuidado com o outro. Então é importante lembrar que a quaresma, como bem trazido aqui pelo Loves, é um período também de um reencontro, né, um reencontro espiritual, né, dentro do catolicismo. A quaresma talvez seja o momento mais importante do ano, que é esse momento a gente se reconciliar, primeiro com a gente, né, mas com Deus e com o outro.
A Jess ia falar?
Não, então, é impressionante até ver, eu acho que esse crescimento, esse retorno à questão da fé. Nós vimos aí no carnaval toda uma mobilização de ridicularização sobre a religião que acabou se transformando num grande problema para o governo federal. Os bastidores estão mostrando que o Planalto está desesperado com isso, porque é um público crescente, consolidado e forte. E mais, nesse tempo, a gente está colocando... ontem eu estava lá, eu até mandei esse vídeo para a Helena na Nossa Senhora do Brasil, na igreja, e foi a última missa, das 8. E eu fui na das 8 pensando que talvez ela estivesse mais tranquila, porque meus amigos tinham ido e outras falaram que
estava muito cheio. Você está vendo as imagens?
Está nas imagens. Estava, assim... Estava tão lotado que as pessoas não estavam conseguindo entrar. Era tanta gente. Para a comunhão, foi mais de 20 minutos ali na missa. E isso é um reacender de uma igreja católica que... nos últimos anos tem crescido bastante. O Frei Gilson é um exponente disso. Muito se falou sobre padres, freis estarem presentes nas redes sociais para falar, para rezar o rosário. E agora nós vemos consequências disso, que são consequências de chamado, né? E o crescimento disso é muito grande. Tem muita gente que vai fazer quaresma. Eu vou passar aí a minha quaresma sem vinho. É difícil, mas a penitência vale a pena.
A minha sem carne vermelha. Tem as irmãs do Instituto Rezende também, que rezam o rosário todos os dias durante a quaresma e também reúnem milhões.